essa viagem para os Estados Unidos que eu pretendo fazer, eu vou trazer um outro gravador. Pretendo, pelo menos, trazer outro gravador. Orlando. Só que a minha ideia de fazer seria a viagem, né, com elas, seria fazer Orlando. A gente iria pra... É muito, muito... É muito... Mauricinho, né? Falar isso.
Aham. Uhum. Rei do camarote. Vai.
É, Orlando, a gente iria pra Tampa, que é ali uma hora e meia dali. É, porque tem um...
Fresno. Tampa, Flórida, é.
Fresno.
Não, a gente só iria fazer a Flórida mesmo, entendeu? E...
Vai conhecer os pântanos.
Kentucky.
Conhecer o Zé Jacaré.
Caraca, Kentucky. Por falar nisso. Não, Kentucky é muito lá em cima. É um pouco mais acima. Mas, na verdade, em Tampa tem um zoológico maneiríssimo. Eu queria muito ir lá pra ver, levar pra Belungueta e tal. E Flórida, pegar um sol, pegar uma praia.
Os
entendeu?
Campos da Flórida.
Eu sempre fazendo alguma
Zé Jacaré
menção.
Assim.
E falar em jacaré, eu já tava vendo que tem um campo de minigolf lá na... em Orlando que tem jacaré lá parado.
É, porque lá tem muito, né? É, que eles chamam de alligator, é outra espécie.
Alligator.
Eu tô vendo agora Dexter.
Que é lá na Flórida.
É.
O Ivan quando...
Miami, né?
Miami, olha. O Ivan quando foi...
Flórida ele... é o estado.
É o estado. O Ivan quando foi, ele falou, caraca, maluco, isso aqui, quando foi pra Flórida, né, foi também pra Orlando, ele falou, caraca, maluco, Dexter se passa muito próximo de onde a gente ficou lá. É um pouco longe, é 3 horas de carro. De Orlando pra Flórida, né? Aí eu vou fazer, né? Orlando, aí vai pra Miami ali, Flórida, Miami, né? Aí Fort Lauderdale, aí vai subindo. A ideia seria até chegar a Jacksonville, mas não deve estar. No período que a gente for, não deve ter futebol americano não pra gente assistir.
Cuidado com o que vocês encontram na estrada, hein? Vocês já viram o filme suficiente pra saber que sempre tem um posto de gasolina quando vocês estão ficando com fome, com vontade no banheiro, sem gasolina, que tem um coroa velho, estranho, que vai falar assim: não, vocês podem pegar aquele atalho e levar vocês pra um bando de assassinos. Isso acontece muito.
O que pode. É. Você tá assistindo muito filme mesmo. Tá assistindo. Tudo começa com.
É.
Enfim. Mas assim, a ideia é botar uma gasolina até o fim da viagem. A pretensão é ficar 10 dias. Eu não sei se eu vou conseguir pagar 10 dias de viagem. Eu pretendo.
Só não pode deixar o Consul saber disso.
É, não, pior que eu vou. Tá descrito lá que o período seria de 10 dias mesmo. Uhum. Entendeu? Enfim. Mas todas as negócios de viagem que a gente vê lá são tudo 6, 7 dias, 8 dias no máximo.
Uhum.
Por isso que talvez a gente não assine isso, entendeu? Faça por fora.
Eles concedem só isso?
Cara, eu vou te falar aqui. Não, não. E o melhor de tudo é a conveniência que tem quando os vlogueiros fazem os vídeos pra dizer como é que faz, como é que foi pra passar. Aí tem um vlogueiro que eu assisti lá que ele falou assim, cara, é como se eles estivessem te dando a chave dos Estados Unidos pra que você possa ir entrar, entendeu? Cara, não é isso, dá a chave, porra nenhuma. Eu vou chegar lá pra ser deportado de qualquer maneira na imigração. Os caras se esmacar a minha cara? Por mais que ele tenha me dado a chave... Cara, eu posso voltar,
brother.
Passa
batido porque vai com a família.
Não, eu acho que a única coisa que tá... Sozinho, com certeza, não ia conseguir.
Tem uma cara
mediada,
não tem?
Isso que eu falei pra ele. Ele ia passar... Ele falou que tirou foto de barba. Eu falei que vai passar de 10, né? Indiano, daquele povo daquele lado de lá.
Não, se for indiano, tá tranquilo. O problema é você passar...
Mas aí, tem um marido de uma amiga da Adriana, do trabalho. Eu conheço ele. O cara viaja pra caramba, né? Uma vez eu... A gente foi numa festa e ele ficou falando da viagem que ele fez pra Romênia. Ele disse que é maneiro pra caraca, a Romênia. É barato, a galera é maneira.
E a gente tem um. A nossa língua, não sei, é latim lá, né?
É, tem algumas semelhantes. Aí, ele. O nome dele é. Salim Adu.
Pô, não é entra nos Estados Unidos de N1, né?
Não, ele sempre para.
Ah.
Sempre.
Sempre. Esse é o alvo.
Tá
tomara que ele esteja no meu avião que eu, que aí ele vai separado ou não.
Acho que é Salim o nome dele. Não é Jamil, não.
Jamal.
Jamal.
Alguma coisa, já. Eu esqueci.
Uhum.
Eu sei que a gente chama ele direto de Abdu.
Carinha Abdu Jamal. Carinha Abdu Jamal.
Jabá.
Grande jogador.
Jabá. Enfim, ele sempre é grampeado, ó. Sempre. Pá.
Sempre é pego, né?
Sempre
dá um grab nele.
Escroto, né?
Tomara que tenha um desse dentro do meu avião pra ir separado pela imigração e eu passar direto. Embora esteja com a família, sinceramente, eu acho difícil separar. Enfim, vamos lá.
A família, cara.
É, teve um casal essa semana que... Essa semana, um tempo aí que passou, né? Que casou e foi pra lua de mel, foi barrado antes de chegar nos Estados Unidos, porque o voo deles fazia escala no México, eles foram barrados no México, tiveram que ir embora.
Ainda tem isso, maluco, dependendo de qual seja a conexão que for fazer. Mas
pelos
eu pretendo fazer.
Os americanos que estavam no México.
Cara.
Foram barrados lá.
Então, a conexão que eu devo fazer, eu acredito, se Deus quiser, que seja no Panamá, mano, porque, cara, é muito longa. E eu fico pensando justamente na Elis, né, cara?
É, isso que eu ia falar, pra
caraca,
ela que eu sofri.
E não tem como ir... Cara, eu não vou direto. Não tem... Assim, tem duas conexões. Ou no Panamá, ou fazer em Atlanta. Né? Pelo menos se eu for em Atlanta, a ideia do horário, a gente vai estar dormindo. Entendeu? Agora, se tiver que fazer, por exemplo, México... Mas acho que o México não tem mais, não. Porque seria Aeroméxico parece que faliu. Mas se for fazer, tipo, Chile, fudido, cara. Colômbia, tá maluco, cara. Vai passar quase 16 horas dentro do avião. Em aviões, né? Vamos botar assim, são dois,
aí
três
eu,
aviões.
É isso que eu tô te falando, melhor ir pra Índia.
Porra, em Índia eu vou ter que parar onde? França?
Não, você para ou na Europa.
Então, França.
Não, mas não é na França, não. É em outro lugar que eu esqueci o nome. É. Você para em Amsterdã. É...
Suspeito.
Mas normalmente você vai direto pra Dubai, para em Dubai, de Dubai você vai pra Índia.
Tu sabe quanto é uma viagem que passa em qualquer viagem que passa em Dubai?
Não, olha só. A viagem pra Dubai é cara. A viagem pra Índia é outro preço, mas tem voo que faz escala em Dubai.
Pô, e você não pode sair dali e entrar
não,
em Dubai?
Não. Você não tem autorização
é escala,
pra entrar em Dubai.
Mas é escala.
Você vai ficar dentro do aeroporto.
Pensa comigo. Se um avião vai fazer... Calma. Se
Flávio,
um avião vai fazer...
Você não pode sair de dentro do aeroporto. Porque você não tem autorização. Você não pediu autorização pra
se
você entrar
tiver
no país.
Feito, e se você tiver essa autorização... Hã? Autorização, mas não pagou a Emirates. Só foi direto por essa. Porque justamente, Emirates é uma das mais caras. Pensa nisso. Não, é na, não, não deve ser por lá.
Sim, mas tem voo que para em Dubai, sim.
Talvez seja pela Emirates, é caro pra cacete.
Pra Ásia, eu acho que os voos todos estão parando em Dubai. Eu tenho um colega que foi pra China, ele parou em Dubai. Ele tirou foto onde? Em Dubai? Dentro do aeroporto. Ele não pode sair de dentro do aeroporto.
Parabéns.
Não pode.
Tomara que isso não aconteça.
Entendeu?
É, mas pelo menos no Panamá, talvez...
Se você botar o pé na rua, nesses casos de conexão pra esses países que exigem visto, se você botar o pé na rua, um pé pra fora do aeroporto, você é preso.
Eu vou, falar pra, eu vou falar pra eles que eu vou fazer assim, se for a escala no Panamá, eu vou sair do aeroporto, só pra falar assim, entrei no Panamá.
É.
Panamá é quintal dos Estados Unidos, né? Então, foda-se, é a mesma coisa. Olá pessoal, eu sou Flávio Fatorial e esse é o Fatorial Talk. Nothing ever gets me down. E não esquecendo que o Fatorial Talk é um programa mensal de assuntos temáticos e entrevistas que faz parte do universo do Fatorial View. And I know, baby, just how you feel. E você pode fazer parte dessa equação nos sugerindo pautas e comentando após cada programa para que ocorra um enriquecimento das nossas discussões. E de que forma, você me pergunta? Mandando um e-mail para fatorialview@gmail.com ou então no Twitter, no @fatorialview ou no Facebook, facebook.com/fatorialview. Might as well jump. E me ajudando a fazer um programa ainda melhor, estou aqui presente com os meus dois amigos, Anastácia.
Oi, gente.
E Wagner Marreta!
Fala, galera.
Opa.
Como é que é o nome daquele negócio que tem lá que tem o comercial?
O bichinho do... É a pastilha.
Vai, tem a pastilha. Cadê a pastilha? Animados pro carnaval, o que vocês, meninos, estão pretendendo fazer nesse período?
Eu vou ficar na Ilha Quadrada mesmo, cara.
Na Ilha Quadrada?
É, o Rio.
Ilha Quadrada?
Caralho. Não, é o seguinte, é uma longa história, uma velha e longa história. Há muito tempo lá no Han, né? Na Oswaldo Cruz.
O Han, pra deixar bem claro pra quem não conhece, é um conjunto, né, de apartamentos. O que quer dizer mesmo, Han?
Residencial Arte Maior.
Nossa. O nome é bonito, nem tanto assim o local, né?
Tá maneiro.
Já quis morar lá um dia. Depois eu vi que é a mesma merda de onde eu tô morando.
É em Oswaldo Cruz também.
É.
Apesar do amigo do Marreta lá na internet ficar falando que é valterense.
Ah, valterense.
Tem um status de valqueiro.
Não é meio assim que consta no CEP, não.
É não tem intimidade com ele, senão eu ia falar, olha, eu fiquei sabendo que você mora em Oswaldo Cruz.
Mas no máximo ele seria... É, como é que é o nome lá do bairro? É Campinho. Campinense.
Caralho, é mistura, cara. Ali é mistura. Mesmo.
Enfim, o Rio Quadrado.
Aí, na época de carnaval, a galera não viajou. A galera descia pra fazer churrasco e tal. Aí já todo mundo falou, vamos ficar na Ilha Quadrada, e pegou, assim. A galera não saía, ficava o dia inteiro lá, fazendo churrasco, falando merda, ficando bêbado. Aí até hoje eu lembro, quando eu fico no Rio, eu falo que fico na Ilha Quadrada.
É, eu já posso adiantar que eu não vou fazer muita... Vou trabalhar pra variar, né? Pelo menos 2 dias desse carnaval eu vou trabalhar.
Alguém tem que trabalhar,
né? Nesse país, no momento atual em que estamos, eu iria trabalhar até os 4 dias. E ganhar do meu colega ali pelo menos uns R$400, 200 por dia. Mas a minha esposa pediu pra que eu não trabalhasse. Entendeu? Então, pra uma pessoa que tá juntando dinheiro pra viajar, entendeu? Eu acredito que seria melhor. Mas como ela vai me bancar, provavelmente, então eu vou deixar o que ela faça o julgamento de juízo que ela quiser. É, na verdade, a gente pretende, no sábado de carnaval, ir pra um sítio, né? Conhecer um sítio lá que os pais dela querem levar a gente. No domingo, provavelmente, ficar em casa comendo pastel. E segunda e terça trabalhando.
Festival de pastel?
Não, vai em casa mesmo. Pastel de manga que eu vou fazer, sei lá.
Caraca.
É horrível. Só minhas invenções mesmo.
Belo.
Eu não devo fazer muita coisa não, mas sei lá, de repente se a Anastácia me convidar aí pra um bloco, como é que fica essa situação, Anastácia?
É, eu também vou ficar na Ilha Quadrada no carnaval. Não vou sair daqui não. É, sábado eu devo prestigiar o evento organizado pelo meu primo, porque... A família Monteiro é dona aqui do bairro, os redondezas. A grande família dos Mezenga, ou Berdinazzi, como vocês preferirem. É, pode fazer o jabá?
Vai, passa.
Vai ser depois, né?
Vai aparecer depois.
Bom, é porque meu primo organiza um evento no... É um dos organizadores do evento no shopping da Sulacap, no Parque Shopping Sulacap, chamado Samba Lá Fora. E vai ter, na verdade, já teve, né? Quando vocês estiverem escutando esse podcast.
É verdade.
Já teve o evento de Samba Lá Fora especial do carnaval, com a participação do bloco, que é Catuca, que também conta com a participação de parentes meus.
E isso abre um precedente. Por que que o carnaval sempre tem esses nomes duplo sentido, né? Que é que Catuca?
Ah, cara,
O mais famoso, o Sovaco de Cristo é legal. O Imprensa Que Eu Gamo é legal, dá pra levar. Né? Mas tem os blocos menores bizarros, com nome bizarro. Rola Cansada, enfim, Catuca no fundo, sei lá.
É a época que a galera se liberta mesmo,
eu gosto de um nome de um bloco do que é sempre um amigo meu que sempre me falou desse bloco. Eu não sei se ele também faz parte da organização, mas ele é lá de Niterói. Aí o bloco é de... Como é que é o nome daquele lugar em Niterói? Piratininga?
Piratininga.
Ô, Marreta! Ô, Marreta!
Aí o nome do bloco é Loucos de Pirá. Olha que legal, trocadilho de Pirá, de Piratininga, de Pirá, de Pirá.
Lá na rua, né, do Han, tinha um coroa lá que tinha um bar velho, né, tudo dele era velho, e tinha um bloco dele. O velho é grosso, mas eu gosto dele. É muito escroto, né, Gui? É muito maneiro, né, cara, essa criatividade da galera de inventar, assim, esses nomes, assim, é maneiro, né, Marro?
Acho que meia dúzia de cerveja não faz, né? Abre um pouco da criatividade do carioca.
Eu acho que isso é característico daqui, gente. Eu acho que, não sei, o clima, a geografia, a história do Rio, eu não sei o que o Rio tem que ele deixa a gente mais propenso a criar essas coisas engraçadas.
É por isso que o funk se propagou, né?
E assim, o funk daqui é bem particular, né? É diferente.
O problema do funk, sabe qual é o problema do funk? Nada contra eles tocarem, né? Gente, a gente vai fazer um episódio só de funk, sobre falar sobre funk. Mas por que tem que tocar funk e, tipo, fortemente no período do carnaval? Será que as pessoas estão cansadas assim das machinhas? Porque a Anastácia é a grande defensora das machinhas, né? Assim, tudo bem, não fizeram machinhas novas e tal, mas, pô, tem que tocar tanto funk pra encher o saco?
É, porque... vai tocar o que a garotada quer, né? Também o que a garotada se amarra. A garotada se amarra não é na samba.
Pois é.
E assim, funk é uma coisa que é relativamente mais recente. Esse funk, assim, da gente escutar massivamente. É, mas durante muito tempo, pelo menos na minha adolescência, não sei se é de vocês também, claro que deve ter sido.
Nossa, tirando uma Marreta que tem 39 anos, a gente tem a mesma idade.
Axé, né? Teve uma época aí que tentaram enfiar a Bahia goela abaixo no carnaval.
Mas aí tem mais a ver com o carnaval do que o funk. Mais
agora já não é mais funk, agora é sertanejo. Agora é 50 reais, 10%, 99%, 1%.
O 10% é dos garçons.
Ah, é na boa.
Então, 10% aumenta.
A galera tanto insistiu que o sertanejo entrou no Rio.
É.
Mas, sinceramente, eu acho inevitável.
Um programa especial.
Eu acho inevitável.
Mas demorou.
Ah, não é demorou. Igual, por exemplo... Pode dizer que o forró também entrou no Rio. Né? O forró universitário.
Mas o forró, ele tem um apelo que eu acho que também é... tem uma afinidade com algumas características do Rio, que é essa coisa de você, tipo assim, eu vi que tem muita gente que gosta de reggae, por exemplo, que curte dançar um forrozinho, assim, não sei se é pela cadência, assim, um ritmozinho e tal, eu acho que combina com essa galera chamada de cirandeira atualmente, já existia mais tempo, né? Pessoal mais hippie, que curtia, assim, Insana, uma cachoeira, uma praia, sabe? Essas coisas assim, tipo... Aí eu gostava de escutar um reggaezinho, dançar um forrozinho. Pelo menos eu tinha muitos amigos. Na época que o forró chegou aqui, era essa galera, assim.
Mas eu te digo que é muito mais do que isso, é social. O Rio de Janeiro é o segundo, talvez o primeiro. Não é o primeiro, mas deve ser o segundo lugar que tem mais nordestinos fora do Nordeste.
É, São Paulo tem mais, né?
Então, acho que isso contribuiu. E a gente tem aqui o Centro de Tradições Nordestinas bastante forte, que funciona de sexta, né?
Cara, que todo dia.
Sei,
todos os dias, praticamente, né?
Então, só que durante a semana é um horário de mercado, né?
Então, que abre, dá aberto todos os dias. Então, acredito que isso fomente muito mais com que a gente tenha uma afinidade maior com esse tipo de ritmo.
Isso que você falou dos nordestinos, a gente não precisa ir longe, né? Eu mesmo, né, meus avós paternos são paraibanos. É, minha mãe nasceu em Natal, né? Mas veio pra cá pequena, então...
Ah, também eu posso não falar nada. Minha avó é baiana, minha outra avó é sergipana, meu avô era sergipano, então, tipo...
Minha avó era baiana.
É, pra gente perceber como é que... Pra gente perceber que realmente os nordestinos, né, estão peso aqui, né, no Rio.
Não, Rio de Janeiro, assim tal qual São Paulo, construído por nordestinos. Que foi a Ponte Rio-Niterói, senão a vinda dos nordestinos pra cá. Entendeu? Tal qual a Brasília. O que seria Brasília se não fosse um dos nordestinos? Então, assim, o nosso carnaval é pautado por um monte de... Talvez seja bem diferente de outros lugares do Brasil, né? Aqui a gente tem funk bastante forte. Fora marchinha de carnaval, samba de uma forma geral. O pagode também. E agora o sertanejo universitário que vai tomar conta, né? Vai ser o hit do verão. Não tem mais Ivete Sangalo como hit do verão, mas sim os R$50.
Não, já tomou conta. Já tomou conta.
Cara, nada, sinceramente, nada contra. Só que eu não é minha predileção ouvir. Sinceramente, ouvi-lo... Assim, a repetição talvez é que seja o grande problema. É como ela é repetida. Parece que só existe... Assim, a minha, talvez porque eu tenho um ouvido um pouco mais musical... Por tocar bateria, grande merda... É que, cara, é o mesmo ritmo. E é isso que deixa a coisa chata, cara. Você sai de um... Não que, sinceramente, uma música baiana também é a mesma coisa. Entra um ritmo, entra uma música, sai outra, é o mesmo ritmo. Né? Por isso tem tanto medley nessas coisas. Mas, assim, eu gosto do carnaval. Eu gosto até de trabalhar no carnaval, entendeu? Eu não tenho tanto quanto trabalhar no carnaval, não. Acho que eu já acostumei desde sair do quartel. Desde o quartel eu já trabalhava no carnaval, né? Então... Já tô acostumado. Talvez é só um ano só que eu não trabalhei no carnaval em toda a minha vida. Né? Desde que comecei aí com 17 anos.
Só que eu acho... Bom, o programa vai ser sobre outro assunto e a gente falando do sertanejo, mas eu não posso...
Mas tem a ver com assim. Música, isso que importa.
Tem a ver com o que a gente vai falar também.
Eu acho que a única questão que tem em relação ao sertanejo e ao axé... Realmente, de certa forma, axé music tem mais a ver com carnaval do que sertanejo.
Absolutamente.
É óbvio. E também tem uma diferença. Na época que o axé tava muito popular, assim, eu também não suportava mais, acho que por causa dessa repetição, e porque eram sempre os mesmos que tocavam aqui. Só que o sertanejo tem um agravante, porque os temas são sempre muito dramáticos e muito sofridos. Então você tá ali cantando feliz a traição do fulano.
Ah, mas aí...
R$50 que a Beltrano tá dando na mão da dama. Que
eu não concordo. Gente, sabe? Eu não concordo porque o pagode é a mesma coisa. O pagode noventista.
Então, aí... Pois é, aí é que entra o quê? O bolagodó do carioca. Porque o pagode do Rio...
É um pouco mais pra cima, é. Um pouco mais pra cima.
Ele pode até falar de traição, mas ele fala o quê? Bate nele, xinga ele, manda ele embora.
Não, entendi.
Entendeu? Não é assim, ah, e mora.
É, não é um dere, né?
É diferente.
Ai, cara, é muito bom falar sobre... Eu gosto muito de falar sobre música. Ainda bem que a gente gosta bastante, né? Mas vamos embora pro cast, então. Vamos embora. Debate, hoje o assunto do nosso debate é... O rock morreu, gente? Então, pra começar isso, eu peguei aqui um artigo da Veja de outubro de 2014, intitulado Rock Morreu. Segundo o artigo diz aqui, uma parte do artigo diz que o rock morreu. A frase de três letras chega a soar clichê de tanto que foi repetido durante os anos por fãs, críticos, jornalistas e até pelos próprios músicos. O último a decretar publicamente a morte do gênero foi o baixista e vocalista do Kiss, Gene Simmons. Em entrevista à revista americana Esquire, ele destacou a falta de espaço para o rock na indústria musical e a escassez de incentivo das gravadoras nos últimos anos em comparação à atenção dedicada ao pop, ao rap e ao country. Então, meninos, Gene Simmons foi talvez aí uma das últimas pessoas a falar que o rock morreu. E eu abro a pergunta, meninos... O rock, de fato, morreu?
Quando o Gene Simmons, né, declarou isso, eu li, né, também uma matéria falando do Sebastian Bach, o vocalista do Skid Row, que rebateu, né, essa declaração dele. E eu achei genial, cara. Simples e... simples dieta e irreverente como rock and roll, assim. O Sebastian Bach falou, cara, o rock and roll tá sempre presente na minha vida, né? E durante o dia eu curto o rock, foi mais ou menos isso, eu curto o rock como eu tenho que curtir e tal, e cara, depois eu vou dormir. Eu aproveito que eu tenho que aproveitar do rock and roll e vou dormir, tá sempre presente comigo. E ontem eu pesquisando, né, coisas pra nossa conversa de hoje, eu vou dar o crédito agora, né, pro canal Alta Fidelidade do YouTube. Eu não lembro o nome do cara, mas é um cara que saca muito de rock and roll, né, ele faz vários vídeos falando de rock and roll, e ontem eu achei um vídeo dele, uma pergunta, né, se o rock ainda mantém a relevância, uma coisa assim. E o seguinte, cara, eu acho que tem a ver com o que a Anastácia falou com a gente outro dia, né, que o rock não é mais o pop do momento. E esse cara, ele falou, o rock não é mais a música do grande público. Ele até falou, Justin Bieber, ele falou, o Justin Bieber, hoje em dia, ele é relevante. Né? Relevante por quê? Porque as pessoas consomem. Né? Ele está presente nos programas, nos videoclipes, né? Ele, Rihanna, Drake, eu gosto da Rihanna, tem as músicas maneiras, dançantes. Drake também acho maneiro, mas eu acho que é um essa coisa do rock, do queda do da relevância do rock tá ligada a mais mercado, né? Que não é o que vende mais hoje, né? E é puramente isso, e tem a ver com o que a gente tava falando antes, que o sertanejo, com todo respeito ao público e aos artistas, mas, cara, o sertanejo pra mim não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, cara. Assim, carnaval, entendeu? Então, tu vê que é uma coisa mais de mercado. E tanto eles insistiram, que eles entraram no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, né, aquela coisa mais irreverente, né, mais escrachada, não aquela coisa que a Anastácia falou de sofrimento, sofrência, não tem nada a ver, até já escutei as paradas, é maneiro, até o Wesley Safadão, engraçado pra caramba, mas ele não é sertanejo, né?
Ele já seria mais quase um forró, um forró. Sei lá.
Tem um nome, né? Eu não sei o nome disso.
Também
não
mas
sei.
Assim, é um novo segmento que entrou, assim, né? até falei besteira, mas ele não é um sertanejo, mas essa galera entrou, cara. Então, eu acho que tem a ver mais com o mercado. Com o que a galera consome, né? E também o que é difundido, né? Pra galera.
Ah, eu acho que a fala do companheiro Marreta me contempla. assim, talvez o rock tenha morrido nesse sentido mercadológico, né? Comercial, financeiro, bufufa, tutu, sei lá, dinheiro. Mas eu acho que não morreu no coração das pessoas, né? Não é mais a música do momento, mas continua vivo, as pessoas continuam gostando. Talvez, por ter sido a música do momento, em outros tempos as pessoas só escutavam rock, porque também não tinha, né, outras opções, assim, de mainstream. Hoje em dia as pessoas continuam escutando rock, mas também escutam outras coisas, gostam de outras coisas também. Talvez para algumas pessoas mais puristas seja uma heresia você gostar de outra coisa ao mesmo tempo que gosta de rock, mas o rock não morreu, não.
Para mim, o rock realmente não morreu da parte, vamos dizer assim, fisicamente, ele tá lá, entendeu? Ele só simplesmente não está em voga, tudo bem. Os tempos são outros, a indústria mudou. A indústria saiu daquilo que era grandes corporações para médias, pequenas corporações, ou seja, você pode gravar dentro de casa, né, um álbum inteiro no seu quarto e fazer milhões. Muito impulsionado também pela a nova forma de consumir música. Né? Antes a gente era muito associado ao disco, ao meio físico. E quem fazia realmente álbuns interessantes era o rock e depois veio o pop. né? A gente teve ali, pô, se comparassem os álbuns, atrativo que é a capa dos álbuns de metal, de rock mesmo, vamos começar pelo próprio Iron Maiden, né? Não teve lá capas muito tão boas assim, mas já é uma capa que chamava atenção. Chamavam o público. Mas isso é muito fomentado também sociologicamente, em que a gente vivia numa época que se comprava muito ideias, né? Por exemplo, no fim da Guerra do Vietnã e o povo indo... Aliás, com a Guerra do Vietnã, o povo lutando em prol do fim da guerra, né? De tirar as tropas dos Estados Unidos. Então, tipo, muitas músicas vieram dali. Bob Dylan fez muitas músicas dali, né? N bandas fizeram músicas desse tema. Vieram, pelo menos, não com o mesmo tema, mas com a cabeça de, tipo, uma melhora, né, da sociedade. É uma coisa que talvez hoje a gente não encontre. Não tenha, talvez, assim, uma forma de você... de ser tão libertário socialmente. O mundo está muito conformado e o, talvez é o que eu vou falar agora, o hip-hop, o pop, ajuda um pouco a que as pessoas sejam um pouco... adormecidas, entende? Não tem aquele punch que talvez o rock traga. Por mais que o rock tenha tentado ainda com algumas bandas ter uma sobrevida falando sobre amor, né? O rock sempre falou sobre amor também. Mas assim, o cerne do rock, aquela coisa do sexo, drag, rock and roll, morreu devido a essa... vamos dizer assim, essa coisa de politicamente correto, entenda? Entende? Tipo assim, eu acho que a gente chegou, por mais que o hip hop não seja politicamente correto, ele tem um... Entenda o que eu vou dizer, uma whiteificação no hip hop, em que você, no caso, tem muitos... Há uma abertura também muito grande de sair um pouco da cultura negra para uma cultura um pouco mais abrangente, global, em que qualquer pessoa hoje possa fazer um hip hop. Você pode fazer um R&B. Entende? Eu acho que, tipo, hoje o estilo de música que tem esse punch social seria o hip hop. Mas mesmo assim, ele também já tá começando a ter o seu ponto de adormecimento. Não sei se vocês conseguem conceber isso.
Eu que sempre fui militante do rock and roll, né? Sempre estive... Eu sempre não, mas brincadeiras à parte, eu sempre no meados dos anos 90... Né, que foi a época que eu comecei a escutar rock and roll mesmo, em diante, eu sempre estive em festivais, em rock na praia, rock no, na Praça do Canhão, Rato no Rio, 911, até o Garage, que eu não curto muito. Eu peguei ainda, né, eu lembro de ter pegado ainda, uma época forte do rock and roll. Até ontem no vídeo do cara do Alta Fidelidade, ele falou que nos anos 90 o grunge era a parada.
Sim.
O grunge era o som do momento, entendeu? Você ligava a MTV, era só grunge, rock and roll, rock and roll. Tanto que, né, hoje em dia a MTV nem passa mais videoclipe, né, pra você ver como é que a coisa perdeu a importância mesmo. Mas eu peguei uma época boa, assim, né, de escutar Guns, Live, Nirvana, Pearl Jam, né, as bandas nacionais, né, o Charlie Brown Jr., o Rapa. Mas eu também percebi que no início dos anos 2000 mesmo, aliás, no iniciozinho não, mas no iniciozinho foi uma época muito boa, que, principalmente no Rio de Janeiro, não sei, fora do Rio de Janeiro. Era a época de Tijuana, Charlie Brown, Rapa, Rock na Praia. Eu vi, pô, muitos shows legais. Eu vi shows de bandas australianas, surf music na
barra. Mas isso muito impulsionado pelos anos 90. Isso que talvez seja o problema.
Tinha o apoio imenso da Rádio Cidade. Com o início dos anos de 2000, né, vieram também as boys bands, né? Começou Britney Spears e aquela galera toda. Que eu acho que até o cara falando mesmo ontem no vídeo, né? Que se você parar bem pra pensar, se você fizer uma retrospectiva, realmente o cenário musical começa a mudar. O rock começa a perder a relevância que tinha. Né, que a última, né, foi com o Nirvana, o grunge, né? E aí você vê, né? Eu tenho bandas do início dos anos 2000 que eu gosto, mas que não são... Não tem aquela...
Não marcaram a sua vida como outras
mais
antigas.
Por exemplo, Linkin Park é uma banda boa que eu gosto, é pesada. Mas não diria que é uma banda clássica do rock and roll. E outros, Three Days Grace, Three Doors Down, assim... Se você perceber, as bandas começaram a... Sei lá, cara, ficar mais fracas mesmo, ficar uma coisa mais comercial, entendeu? Mais comercial, assim, sem aquela coisa do rock and roll, da rebeldia, do aquela coisa até suja do rock and roll, né? Era uma coisa mais bonitinha, bem produzidinha, não sei o que lá, pra vender, assim, né? Pra mim, pelo menos tem algumas bandas, né, representantes do rock and roll no
cenário.
No cenário.
É, eu ia... Tava bem lembrando dessas bandas aí, pós-grunge, né? Nickelback, Creed, esse pessoal que veio depois, assim.
Galera.
Que era um som muito igual. Engraçado, né? Era um rock pop. Que as pessoas, que oficialmente, sei lá... Alguém chamou de pós-grunge, porque eles tinham aqueles vocais, assim, meio nosso, ó, meu sonho do Ed Vedder e tal. Mas que... Cara, aquilo ali era... totalmente comercial, né? E é curioso que, na época, quem curtiu o rock que veio antes disso, quando começou a escutar essas bandas, ficou desolado, assim, cara, que droga, sabe? Que música horrível! E hoje, 17 anos depois, a juventude gosta, assim, ouve e acha que essas bandas são clássicas. Eu acho bem curioso, porque, assim, como eu tenho contato com juventude, né? Eu sei que muitos que gostam de rock gostam dessa. Eu falo, cara, como é que vocês escutam isso? Fala sério, na minha época isso daí era motivo de zoação, ninguém escutava isso em público, sabe? Mas é justamente isso que você falou. São bandas que vieram muito plastificadas, assim, né? E um som muito padronizado. Tipo, todas as músicas do Nickelback são iguais, cara, né? E do Creed também, você não consegue diferenciar muito uma da outra. E de outras, assim, nesse mesmo estilo, assim, ficou muito popizado, sabe? E aí morreu mesmo, porque tava um lixo. Morreu, né? Morreu no sentido de... Realmente murchou, assim, né? Mas eu acho que o rock que veio antes disso e o que veio durante e depois disso, mas que não era isso e que acabou não ganhando espaço nos grandes meios de comunicação por não se enquadrar nesse padrão, eu acho que continua no coração do povo. Agora, realmente... que você tem uma grande banda, assim, que, cara, realmente, caramba, sabe, que marca a sua vida. Eu não sei se nós estamos ficando velhos.
Ou se o rock realmente ficou velho, né? Porque é só um dado aqui também do artigo que ele aponta que apenas duas bandas de rock que chegaram até o topo do ranking anual da Billboard. Foi o Linkin Park com o Hybrid Theory e um tal de... Eu não sei qual é o nome do cara, mas só sei que o álbum dele, no caso, é Daughtry, né? Esqueci o nome do cara aqui agora. De 2007, ele saiu do American Talent, alguma coisa assim. São os únicos caras...
Adam Lambert?
Não sei se não era o Adam Lambert.
American Talent.
São os únicos dois do ano 2000 pra cá, pelo menos, que foi esse álbum do Linkin Park e esse álbum chamado Daughtry. E foram os únicos que chegaram até agora como nos 10 da Billboard. E mesmo assim não chegaram como o primeiro, né? Chegaram ao topo, né? Do anual. Depois deles, não mais nenhum outro álbum de rock chegou. Eu acredito que, sinceramente, o rock envelheceu. É meio complicado, porque o rock tenta sempre se renovar. Né? O Three Day Grace, o Nickelback é uma tentativa de renovação do rock. Mas ao mesmo tempo, talvez porque é uma coisa mais pasteurizada, a gente não teve nada de novo no rock que não seja no metal. Que na verdade não é bem novo, né? Aí você pega um elemento e mescla com outro. Tá, a gente tem a grande banda dessa época, talvez o mais aclamado, que é o Cesar Vadal. E mesmo assim não é uma banda que vende álbum. Que não chame atenção, assim, chama atenção pra quem gosta de rock. Mas assim, tenta entender que o pop, como realmente o rapaz falou lá, o rock deixou de ser o pop. pra galera, principalmente pro americano, já que a gente é muito espelhado, né? O rock é muito espelhado no... O rock brasileiro é muito espelhado no rock americano.
Acho que tá faltando muito espírito, né? O espírito rock and roll mesmo, né? É, acho que eu vou explicar melhor pra vocês entenderem. Eu fui no Rock in Rio 2001, no último dia, no dia do Red Hot Chili Peppers, do Capital Inicial. Teve Biquíni Cavadão, se não me engano, no Palco Brasil e outras bandas. Cara, foi uma experiência única, né? O meu pai, assim, eu tinha comprado o ingresso, né? Tinha comprado o ingresso, uma história engraçada, né? Eu tinha comprado o ingresso porque, na época, a minha avó me deu um presente. E eu comprei o ingresso, só que meus dois irmãos, eles não tinham, né, o ingresso, tá? Eles estavam, pô, meio chateados, né? Porque não ia, meu pai chegou, cara, vocês têm que viver essa parada, vocês têm que ter essa lembrança na cabeça. E eu acho que todo mundo que foi nesse dia lembra que voltamos pra casa com meleca de poeira, cara.
Não só nesse dia, todos os dias a gente voltou pra casa imundo.
Cara, e você andava pra lá e era barro e tu pulava.
Nesse dia choveu, né?
Isso, no, nesse último dia acho que não, mas não lembro, acho que não.
Foi, no último dia
Nos
choveu.
Nos dias que eu fui, nenhum deles choveu.
Foi do Red Hot Chili Peppers.
Não, não choveu.
Mas se choveu foi pro final, lá no final do show. Cara, e a galera pulando e, caraca, e começava a subir, cara.
Horrível mesmo.
A poeira e, assim, muita zoação, cara. E a galera bebendo pra caraca, aquela coisa bem rock and roll. E, assim, no máximo tinha o circo lá do Marcos Frota lá, a galera zoando, mas não tinha muita coisa, cara. A coisa era o quê? Era rock and roll puro, na veia, entendeu? Era o palco, as bandas, o público e o rock, cara, e a guitarra pegando pesado. Aí, pô, você vê hoje, né, cara, cara, depois disso eu fui em vários festivais, eu fui no SW em São Paulo, que foi um show foda, entendeu? Um show foda, acho que a melhor abertura de show, que foi do Rage Against the Machine. Cara, não tem igual, só uma sugestão, né, pra galera. Procura lá no YouTube Rage Against the Machine Testify SW 2010. Aí vocês vão ver o que eu tô falando. Mas, cara, o show foda. Mas você via lá, cara, no festival era roda gigante, era a coluna lá da Coca-Cola pra galera escalar. Até o nosso amigo Bruno, ele teve uma atitude muito rock and roll, muito foda, que ele chegou lá no final. Ele teve uma atitude muito rock and roll, que chegou lá no final da coluna lá do paredão da Coca-Cola.
Fala aí, Ali. Quero registrar a presença de Ali Lira no recinto.
Ele chegou lá, o cara, não, você ganhou uma Coca-Cola. Não, mas eu não quero. Não, mas você não ganhou. Não, mas eu não quero Coca-Cola. Então, pô, eu fui no Rock in Rio 2011, né? Eu fui 3 dias do Rock in Rio 2011. Eu vi bandas muito fodas. System of a Down, eu vi o Slipknot, que, cara, é também muito foda, né? Foi um show muito pesado, que a galera, eu que não era fã, nem conhecia direito, me amarrei. Eu vi Metallica, eu vi Red Hot Chili Peppers, Capital Inicial. Cara, eu vi muitas bandas, fui 3 dias. Mas, cara, a atração, a banda em si, foda, maneiro. Mas, cara, você anda lá, parece uma Disneylândia, cara. Parece um shopping, sei lá, cara. Você vê, é quiosque da Philips, é roda gigante. Cara, não sei, cara. Eu acho que perde aquela parada do rock and roll puro, né, de... Daquela coisa raiz, né? Da lama, da poeira subindo e assim.
O grande problema é que eu não acho que o rock and roll puro exista mais, cara. Sinceramente, a gente consegue ver aí que tem os antigos roqueiros, né? Vamos botar aí, né? Não é tão antigo assim, mas o Metallica, por exemplo, é uma banda aclamada, clássica, considerada clássica. Mas eu não vejo eles, no caso, tendo atitude de rock. Você não tem mais bandas com atitude.
Não, assim.
Pra você cativar o povo. Se você for parar pra pensar, eles têm muito de pop. Por exemplo, U2. Embora o Bono seja uma pessoa ligada ao meio social, mas é um cara que anda de jatinho, de voo particular, de primeira classe, tal qual o cara do Rage Against the Machine, né, o vocalista que é tão, enfim, tão voltado para a questão social, ambiental, etc e tal, mas ele também anda de classe, primeira classe.
Gente, mas eu acho que assim, todos os roqueiros ricos sempre andaram de primeira classe, entendeu? O que que faziam as bandas dos anos 70, 80, aí depois veio aquele hard rock farofado?
Adoro.
Era ostentar, eles sempre fizeram ostentação, ostentavam mulheres, ostentavam dinheiro, ostentavam bebida.
O problema é que isso hoje pro rock não é bem visto, não sei porquê, onde que isso mudou, mas hoje pro rock não é bem visto. Se, por exemplo, você vê lá o hip hop, o pessoal se exibindo nos seus clipes. Se um roqueiro for fazer isso hoje, cai na boca do povo como uma questão negativa.
Eu acho que o caminho que o Rage Against the Machine estava tomando, estava dando, poderia ter dado pro rock, seria um caminho muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eles tratavam de temas que iam contra a própria indústria. Então, assim, eu acho que realmente aquele momento ali ia ter prazo de validade, sabe? Aquilo ali não ia dar continuidade para outras bandas. Acho que eles traziam mensagens muito maneiras, eles tinham uma pegada muito rock and roll de som e temas muito pertinentes. E as músicas continuam extremamente atuais, tanto no que elas falam quanto no som deles, assim. E você pensar que a música tem... Pô, nossa, cara, a música é muito velha, né? Músicas muito antigas, assim, de final dos anos 90, início dos 2000, se passaram quase 20 anos, assim, e você escuta, parece que a música foi feita ontem. Aí sim eu entendo porque a garotada continua escutando Rage Against the Machine, porque, sabe, é muito ali.
Mas o quanto de garotada hoje consegue ter acesso ao rock? Porque, por exemplo, eu não sou, nunca fui muito ligado à questão do rock até meus 16 anos. Meu chute para o rock, o que me impulsionou no rock, na verdade, foi o metal, né? Já comecei com ouvindo Angra. Por mais que meu pai tenha uma apanhada ali mais pro... Ele gostava muito das letras do Renato Russo, mas eu achava extremamente chato a batida, musicalmente falando. Depois, com o tempo, depois que eu fui ter banda, que a banda me incentivou a ouvir o Legião Urbana, eu consegui entender por que o Legião Urbana é tão bom. Só que será que hoje a gente não escuta mais nada sobre Legião Urbana na rádio, praticamente? Né? Não tem espaço pro rock hoje. O jovem não vai absorver o mesmo rock que a gente, a não ser que ele, no caso, consuma um Spotify e ele corra atrás pra buscar. Então, tipo, isso que tá... Antes a gente tinha rádio que falava pra gente, cara, toma isso aqui, ouve isso aqui, é bom. Entendeu? Ou você escolhe ouvir isso aqui e continuar ouvindo isso aqui. Hoje não. Hoje a gente tem lá o Spotify, que a gente no Deezer, seja como for, o agregador, que a gente vai ter que correr atrás da música. A gente que gosta de rock, continua ouvindo rock. A gente vai lá, põe lá as nossas bandas prediletas. Quando eu cheguei aqui, a Anastasia está ouvindo Pink Floyd. Mas, tipo assim, o garoto vai ouvir o que hoje? Como é que você vai perpetuar o rock?
Cara, eu estou muito otimista com o rock and roll nacional, principalmente. Foi em novembro do ano passado, eu fui num show do Fresno. Eu sou bem eclético. Acho que as pessoas me chamam de emo, misões de emo. Eu sou bem eclético mesmo. Eu acho que, como o próprio Lucas se vê, o vocalista e líder, né, da banda, eu acho que a música tem que te tocar e tem que te inspirar. Né? E é isso que eu pego pra mim. Cara, e foi muito legal mesmo. O show foi na Fundição Progresso,
E foi muito legal ver uma garotada muito nova, cara. Tipo, 18 anos, 20 e poucos anos, a galera, e a guitarra pegando, pá, 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 guitarrão. E a galera cantando junto, sabe? Foi muito foda, assim, de ver. Foi muito emocionante.
Mas essa garotada é só uma parcela muito pequena do que hoje consome rock, pequena, né?
Mas, cara, o rock and roll tá vivo nos corações.
Não, tá... Assim, a questão de estar vivo ou não, Marreta, é que, tipo assim, ele não morreu, ele tá lá... Tá lá, entendeu? A questão é que a gente não vai visitá-lo. Talvez hoje a gente não vai visitá-lo com tanta constância. A gente, que eu digo, sociedade, né? Que consome música. Não consome rock como o seu main. Como o seu main, entendeu? Como o principal.
É, mas assim... É, se você vê, né? A Rede Globo... Né, ela lançou algumas bandas aí, né, cara? Aquele programa Super Star... Que são bandas que eu...
É engraçado.
Que eu gosto,
nossa, cara,
muito.
Se você for pegar o Superstar desde o começo, caraca, são 70% de banda de rock.
Isso, isso. Você vê aqui, né? A Rede Globo, né? Dando visibilidade a essa galera. E ela lançou duas bandas muito boas que eu gosto pra caramba, né? Que é a Scalene.
Muito boa.
A Scalene é pesada. Eu vi um show em Piratininga, em Niterói, no 2015. E eu diria que os caras, eles têm um pouco do grunge, umas letras meio... As músicas têm um clima meio down, meio sombrio, assim, e guitarra pesada, aquela distorção sinistra. E ao mesmo tempo eles também têm algumas músicas... Amanheceu, por exemplo, uma música que ele compôs, o vocalista compôs pra mãe, que fala dessa coisa, né, de sair de casa e pegar a estrada e seguir a vida dele, assim... É, músicas, né, com sensibilidade, muito boas. Também tem a Suricato.
Boa também.
Né, que a letra, questão da poética, muito boa. Tem influências de vários elementos, folk e do rock and roll da antiga, rock and roll raiz, aquele rock and roll clássico. É, eu, inclusive, né, eu conheço um dos integrantes, que é o Guilherme Schwabe. Se algum dia ele escutar, Guilherme, Chale, que é o Marreta, um grande abraço a você, meu camarada. O cara, show de bola. E o cara toca muito. Toca muito. E também tem uma banda que eu gosto muito. Que eu fui no show, na Teatro Odisseia. Foi no mês passado, que é a Rancore. É uma banda, se não estou enganado, do Sul. Né, que ela está em atividade desde 2006, mas eu comecei a escutar em 2011, 12. E, cara, eu vi outras bandas que abriram, né, por Rancora, e assim, cara, bandas muito boas, rock and roll pesada, rock and roll, o Rancora também, cara, muito peso, rock and roll mesmo, cara, assim, eu fiquei emocionado também de ter visto os caras. Assim, e pra tu ver como é que a parada é tão rock and roll, cara, que eu tava lá no teatro e daqui a pouco a gente começa a sentir, vejo o cara, o segurança correndo, daqui a pouco começa a sentir o cheiro de queimado. O cara, essa porra vai pegar fogo, mano. Aí eu saí fora, né, cara, mas tem uma galera que ficou, cara, assim, só quem é rock and roll mesmo pra ficar, cara. Eu duvido quem não é rock and roll ficaria. Cara, e assim, eu fico orgulhoso dessa nova geração. Essa nova geração dá um novo fôlego pro rock and roll. Não concordo com você, né, que não é uma coisa muito acessível, né? Mas, cara, não perde seu espaço também, assim, no coração da galera. E você vê que
o problema é que o rock tá no coração da galera, não tá no mainstream.
Mas você vê, a Globo se rendeu ao rock and roll, cara.
Mas a Globo é porque ela sabe que tem muito rock and roll. Cara, olha só, existem no Brasil muitas... No Brasil não, no mundo. Muitas bandas de rock and roll ainda, só que são menores. Não tem espaço na indústria para que eles possam mostrar o seu trabalho. Entende? Talvez seja o mais difícil a gente compreender que, tipo, industrialmente falando, o rock realmente está fraco.
É, justamente. É porque, infelizmente, o mercado dita as coisas, né? O que existe, o que não existe, o que existe no mercado, e se não existe no mercado, não existe. É, Mas aí eu preciso dizer, né, que assim, a última grande banda nacional que marcou, me marcou, foi Geração Platão.
Ah.
Infelizmente, a gente não tem mais um baterista.
Bate papo.
Acho que nem, acho que nem a banda, acho que a banda também deu um tempo agora, hein? Mas ninguém assim, conhece a Geração.
É do fundo do coração mesmo. É, eu não... Nenhuma banda nacional conseguiu me apetecer durante toda a minha vida, assim. Eu...
Nem Mamonas?
Então, o que acontece? As bandas que sempre existiram, que já existiam antes de eu existir, já me apeteciam. Então, qualquer uma.
É que você é clássica, é tão clássica quanto eu.
É, Mamonas, é claro que me apeteceu, porque era muito engraçado, né? E apesar de toda a zoação, foi a última banda de rock que a gente teve. Quer dizer, com exceção de Geração Platão, que veio...
Teve Raimundo, né?
Assim,
Raimundo nessa época.
Sinto muita saudade, que foi o último grande show de rock nacional que eu fui. Mas assim, que veio depois de mim, quer dizer, durante a minha existência, foi mesmo o Rapa, né? Mas que hoje também já não tem mais o mesmo apelo.
Tem mais o mesmo punch,
exato.
Justamente.
Pegada, né?
Que eles tinham uma coisa muito nessa linha do Rage Against the Machine. Não que eles tenham copiado o Rage Against the Machine, não. Mas assim, eram bandas que tinham uma afinidade muito, muito grande de temas e de batida, de tudo, assim. Eu gostava muito das duas. Agora, sobre essas coisas de bandas novas, né? Como eu falei, eu não consigo... essa coisa de ter que ir buscar a banda, né? Não consigo. E as que eu tenho escutado não me apetecem porque vem fazendo um som que eu não gosto, né? Que puxa muito, assim, uma coisa britânica desse final dos 90, iníciozinho dos 2000.
Uma coisa meio eletrônica, né? Que tem,
não,
trouxe,
é uma
não?
coisa chorona. Não gosto disso. Eu lembro que tinha uma banda nacional que tinha um videoclipe, eu não lembro o nome da banda. O videoclipe que o... Era o gato que tinha uma namorada gata, que ele encontra a namorada gata com um galo na cama. Cara, era uma coisa assim, uma sofrência rock and roll tão grande que assim, sabe, não me...
Não combina, né?
Não combina.
Mas é não uma questão do seu gosto,
então,
não é?
Então, pois é, porque assim, veio uma onda desse tipo de som, né? É porque assim, eu não quero falar assim, Los Hermanos, porque senão você vai achar ruim.
Mas vamos chegar lá.
Sabe assim, imagina todas as bandas cantando. Quem sabe o que é ter e perder alguém? Sabe, aquela choradeira assim, não... Ah, cara, pô, tudo bem ter banda assim, eu até entendo. Ou então, que nem aquela banda que tinha britânica, Travis, né? Por que sempre chove na minha cabeça? Sabe, assim, veio uma onda de banda deprê, que era chatíssima, assim. E aí ficou na moda ser tristão, sabe? Assim, ai, meu Deus, muito introspectivo.
Mas
aí
isso
não... encheu o saco. Então, assim, como os nacionais estavam entrando nessa onda, eu também, parei de procurar. Mas tem um programa, que é um dos poucos programas que eu assisto na televisão, dos poucos minutos que eu posso assistir na televisão na minha vida, chama Alto-Falante na TV Brasil, que é muito maneiro, tem umas bandas diferentonas e também assim, eu tive que pagar minha língua, né, e ao perceber que tipo assim, o rock sempre esteve ali, eu nunca percebi. Tem um outro programa que passa na TV Brasil à noite que eu esqueci o nome, é alguma coisa parecida com Zona Rural, que tava o Alceu Valença. Cara, o Alceu Valença é rock and roll puro. Aí eu falei assim, eu não acredito que eu passei a minha vida inteira sem saber que o Alceu Valença é um rock and roll personificado, cara.
É, ele só não tem a guitarra estridente, né?
Gente, mas
não,
é
sim,
muito
sim,
rock
sim,
and roll.
É Ramalho, rock and roll.
É, Ramalho é rock and roll puro.
Caraca,
também.
Caraca, sim, eu achei fantástico. Nossa, eu tava escutando aquele som assim, caraca, muito maneiro. Tipo, quando tiver o show do maluco, eu vou ter
então,
ver, sabe?
Foi bom você falar sobre isso, porque é o seguinte, o problema que também que a gente pode elucidar aqui é o pop rock. Que quero dizer assim, tipo o seguinte, eu sou muito fã de Spice Girls. Cara, mas se você ouvir a música do Spice Girls, tem guitarra pra caramba. Pam, pam, pam. Bam, 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 entendeu? Então, tipo assim, o pop meio que entrou dentro do rock pra ganhar o pessoal e saiu. E hoje é o que mais ou menos a gente ouve por aí. Você entende o que eu quero dizer? Tipo assim, o Alceu Valença é um cara que a gente vê ali no escopo que ele... Assim, as pessoas que conhecem o Alceu Valença ouvem ele tocando, sei lá, baião. Só que, na verdade, as letras dele... São puramente rock.
Mas o rock and roll dele não tava na letra, ele tava tocando rock.
Não, aí é porque é o novo escopo que ele tá adotando.
Eu não sei se ele tá adotando o novo escopo, eu sei que, cara, ele tava tocando rock na televisão, eu nunca imaginei que esse homem tocasse rock.
Você quer ver um cara, que é
porque
puro rock and roll?
Achei.
Um cara que é puro rock and roll, que a gente nunca, nem sabia até pouco tempo atrás? Os Caldas. Os Carlos começou com banda de com rock and roll, metal, sei lá.
Gente, o próprio cara desse aí do forró, eu não sei se foi safadão mesmo, ou é uma lenda que contam dele, que começou no hard rock.
Não duvido.
Só que não deu dinheiro, ele foi cantar essa
não
merda
duvido.
Aí.
Então aí, o cara começa com rock e não dá dinheiro, amigo. Tem que sobreviver. Então, tipo assim, tem que ir pra aquilo que dá músico. Músico, de uma forma geral, tem que ir pra aquilo que dá dinheiro. E é alguma coisa um pouco mais popular. O rock hoje não é mais popular. É...
é underground.
É, se tornou underground. Simplesmente isso.
Uhum.
Entendeu? A gente não é mais a cereja do bolo, cara. A gente agora é o cocô do cavalo. O rock é o cocô do cavalo da indústria. Ninguém quer investir no rock. Eu peguei aqui uma última informação aqui, Anastácia, sobre bandas brasileiras.
Deixa eu só falar o nome do programa. É Som na Rural. O nome do programa que passa na TV Brasil.
Essa eu não consigo.
Som na Rural. É um cara que percorre interior do Brasil, vários lugares assim, que você nunca imagina. Ah, que tipo de som tem nesse lugar? Sei lá, lugares do interior de estados do Nordeste, do Norte e tal. É, e aí ele faz shows, parece que é uma praça pública assim, com artistas. Às vezes é um artista super renomado, tipo o seu. Ou às vezes é uma galera assim, mais alternativa, entre aspas, que não é conhecida do grande público, né? Mas que faz um som maneiro. E não necessariamente rock também,
não,
tá?
Não, sim.
São vários
música.
Ritmos. Mas assim, são pessoas diferentes. Assim, vários artistas que a gente já viu alguns episódios ali. De artistas que eu nunca tinha visto. E que são artistas bons, né? Assim, só consigo reconhecer bandas novas dessa forma. Porque não tenho como procurar.
Trazer aqui algumas informações de que é... Bem, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Produtores de Discos, a última vez em que uma banda de rock nacional ou internacional ficou em primeiro lugar entre os discos mais vendidos no país foi o Mamonas Assassinas em 1995. Nem entre os 10 discos mais comercializados o rock tem chegado lá. O último grupo a figurar nessa lista foram os mineiros do Jota Quest em 2007, com o quinto lugar conquistado pelo MTV ao vivo, o Jota Quest lançado 4 anos antes. E aí, gente, no Brasil, nenhuma banda efetivamente de rock, exceto Mamonas Assassinas, fez realmente sucesso de venda, né? E aí, não é preocupante isso? O rock... Assim, a gente sabe que existem milhões de bandas de rock no Brasil, né? Que a gente nunca ouviu falar, né? Tô aqui de vez em quando. A gente conhece programas como Breakout. Não sei se vocês conhecem o Breakout Brasil, que é um programa que a Sony fazia, não sei se ainda faz, em que revelava as bandas essencialmente de rock. Em que as pessoas que estavam lá para como jurados eram pessoas do rock. A menina que eu esqueci o nome do Lila. Ah, o Papito lá, o Supla. E tinha mais um cara lá da indústria, entendeu? E aí lançou o tal do Jeff. Que ninguém ouviu, com certeza ninguém ouviu aqui falar, mas o cara tem um som um pouco mais calmo, mas o cara tem uma letra muito boa, ele ganhou por composição. Em segundo lugar ficou uma banda daqui, do Rio de Janeiro, o pessoal do Valqueire, chamado The Outs. Que você morava perto do Valqueire, nem conhecia, né? Nem eu conhecia. Então The Outs, que vem uma pegada mais anos 60, mais voltada ali pros Beatles, ficou em segundo lugar, na minha opinião, um pouco injusto, mas porque os caras são muito bons músicos, mas perderam por composição, essa que é a verdade. Não por composição, mas sim perderam por ser não comerciais. Entendeu? Então, não acha isso preocupante? O rock brasileiro não tem espaço, rock mundial não tem espaço, rock brasileiro não tem espaço. Como que a gente vai conseguir ouvir bandas novas, já que não tem espaço na indústria?
Ah, cara, assim, triste, né, em realmente constatar que o mercado pro rock morreu, né? Cara, o rock and roll tá no coração, né, cara? Assim, é atitude, né? É o cara que vê, sei lá, vê uma injustiça acontecendo na rua, o cara que parte pra cima, ele é rock and roll, cara.
É uma expressão, na verdade,
mas
né?
É, cara. O cara que não aceita injustiça, desigualdade, o cara, ele tem atitude rock and roll. É, agora, a gente tem que buscar mesmo, cara. A gente tem que buscar, por isso que eu falei... que fiquei orgulhoso, né, quando, feliz, quando fui no show do Rancor lá no Teatro Odisseia, que, e o Fresno também, né, no show antes, no, na Fundação Progresso, que, cara, muita garotada, garotada de 18 anos, sei lá, 20
Mas é
anos.
O público dele mesmo, não?
É, cara, mas você vê que tá, o rock and roll, cara, tá...
latente.
Tá latente na vida das pessoas, cara. Só que você tem que... agora você tem que buscar. É, eu até assim, tem um camarada lá no prédio, o Guilherme, né, eu tenho o Facebook dele, não encontrei com ele no show, né, mas eu vi a postagem dele. E ele escreveu assim, ah, o show do Rancor foi um murro na cara. Cara, foda, muito rock and roll, cara. E é isso. Separado.
Não, mas você falou o lance da atitude, né? Eu tô lembrando uma reportagem que eu li, não sei se vocês leram também, de um cara se perguntando onde foi que aconteceu com o rock em relação a isso que você falou, né, da atitude rock and roll. Tipo, em que ponto desandou? Se antes o rock era sinônimo de uma atitude de rebeldia, outro sistema, de você questionar o estabelecido, né? Hoje em dia, os roqueiros são todos conservadores, tradicionais, preconceituosos, né? Fascistas. O que aconteceu com o rock? Onde deu errado, sabe? Por que que a gente veio parar nesse ponto que chegamos, assim, nesse fundo do poço? Isso é totalmente anti-rock and roll.
É, cara, não vamos citar nomes aqui, né? Mas tem uma galera da antiga aí, né? Uma galera que época de ditadura aí, retomada da democracia aí, que fez música muito bacana, por sinal, né? E, cara, que realmente tá envergonhando o rock and roll, né, cara? Mas, cara, a gente também pode, né, cara? Sei lá, cara, passa por cima... bola pra frente, cara, também a gente não vai se prender nessa galera, né? É isso.
Assim, eu peguei alguns fatos que foram na internet, eu fui buscando alguns fatos que as pessoas foram descrevendo do possível, do porquê que o rock teria morrido, e algumas coisas me chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês e saber a opinião de vocês também. As bandas de rock não acabaram, pelo contrário, existem muitas, mas não como antes, mas elas não se preocupam mais com relação ao visual ou com o show. Ou ainda logo vão, tipo, como que eles se apresentam pro público. Talvez, assim, na verdade é porque hoje em dia a indústria queira mais, assim, uma coisa mais pronta. Vocês não acham isso? Que, tipo assim, a indústria quer uma coisa pronta, um NX Zero, que embora, né, tenham começado como banda pequena, logo foram descobertos pelos produtores, né? Foram meio que moldados pelos produtores, mas eles já vinham com uma ideia antes, o cabelo, uma certa produção, né?
Eles tinham uma parada pop, né? Uma parada produzida. Eu lembro da época, né, que eu conheci NX Zero, Fresno, né? E eu lembro da galerinha, né? Com aquele cabelinho e tal... E eu lembro, na época, eu trabalhava lá na Taquara. E, assim, eu ouvia que a garota, tinha uma garotada lá que eu via. A garotada não era rock and roll, assim, né? Mas a garotada cantava as músicas do NX Zero pela última vez e outros, né? Eu acho que tem a ver com isso que você falou, tem a ver com aquela questão do alcance, né, cara? Que
talvez a banda não conquiste pela música, mas sim conquiste pela... pelo vestimento, pela... entendeu? Não mais pela ideia que ela tenha a passar. Talvez hoje a gente não se preocupe... a banda não se preocupe mais tanto com a letra, quero dizer. Assim, tipo, passar uma mensagem. Mas sim, tipo assim, te tocar pelo coração. Não é muito coisa de banda pop. Tipo assim, esse apelo popular de querer chamar pelo coração ao invés de se pela atitude, pela música.
É, talvez, eu acho que... segue um pouco a linha que você falou... de pegar uma banda que seja mais palatável, não sei se é essa a palavra. Porque até alguns anos atrás, né, nos anos 2000, ainda existiam algumas bandas, não só de, até de rock and roll e coisas mais pesadas, como metal, etc. Uma coisa mais do metal, né, essa coisa. Mas de não ser, de você acompanhar a letra, você prestar atenção na letra. E hoje a gente vê que até a construção das músicas, ela segue um padrão de um pouco de letra, refrão, uma segunda parte, acaba. Entendeu? Então fica muito... Se a banda foge disso, parece que as pessoas não têm... Até acho que o público não tem mais atenção em conseguir prestar atenção em tantas... A informação é tanta hoje em dia que você... É muita coisa, eu quero uma parte, um refrão e batida e acabou.
É, se eu tenho um CD do Fresno. Se você pega, cara, as músicas, elas têm no máximo 3 minutos... 3 minutos e 30.
Isso é pra tocar no rádio, né?
Justamente. É uma outra lá, que é a da música Milonga, música maneira, que... Ah, ela, a duração dela é mais longa, mas você vê que as outras, cara... Como é que eu posso falar, cara? O produtor, né, que vai lá e começa
a delimitar a construção da música, que vai
moldando
até uma
de
coisa
acordo com a...
Que fique de um tamanho de tempo aceitável, com uma roupagem aceitável pro público, né?
Isso mesmo.
Moderno, diria assim.
Eu acho que a culpa disso tudo foi da Legião Urbana, que fez Floresta Caboclo e Eduardo e Mônica, e agora ninguém consegue mais ter memória suficiente para decorar músicas mais longas de 3 minutos. Acabou o espaço.
Eu tava pensando numa coisa, eu tava no ônibus hoje. Aí tava pensando uma coisa interessante também. A gente fala muito rock acabou, som, guitarra e tal. Mas, cara, eu não lembro de um cara, por exemplo, Cazuza. Um cara, né, com a personalidade, assim, contundente, carismático, né, que... cara que chama atenção pra si. Não chama, o cara não chama nem atenção nem pelo som, mas pelo jeito dele. E outros caras, né, do rock and roll que... O próprio Renato Russo, né? A galera lá, Kurt Cobain, né? Que tinha aquele jeito lá.
A gente não tem uma grande figura, né? Mais no rock.
Não é nem questão de som, não é questão da pessoa mesmo, entendeu? Isso, acho que falta muito isso também hoje em dia. Pra
a
que...
atitude do... Ou talvez o grande bastião hoje desse tipo de coisa seja o Bono. Talvez seja a única pessoa, talvez o Ozzy, né, que ainda tá vivo, mas seja ali as únicas pessoas que a gente vê que ainda tem ali, você olha pro cara e fala assim, rock and roll. Gente, embora o Bono não seja muito bem um exemplo.
A gente nem sabe mais quem é o Bono.
É, você não tem ícones, né, você não tem ícones.
Não, tem os caras como o Ozzy, o Bono, mas a gente não consegue ter mais nenhum cara com menos de 30 anos.
Exato, a gente não tem uma renovação, isso, de... mas será que essa nossa... A gente aqui, tirando uma reta, que tem quase 40, mas a gente aqui tem, tipo, 30 anos, né? Ali, entre 32 até os 40. É, a gente não consegue identificar. A gente passou por isso, a gente pegou ali a década de 90 e viu o Bono em ascensão. A gente viu o Ozzy vindo caindo aos poucos, né? Na verdade, o ressurgir do Ozzy.
Foi exatamente nessa época.
Né? Então a gente se apegou muito a isso. Quem a gente, no caso, tem hoje para falar para essa geração? Porque a gente, como mais velhos, estamos consumindo rock ainda, mas é um rock daquela época que nem vivemos. Por exemplo, Pink Floyd a gente não viveu. A gente, quando nasceu, o Pink Floyd já estava se acabando. Rolling Stones, porra, a gente vai... Cara, eu tô doido pra vir agora só abrindo parênteses. Tô doido pra chegar ao Rock in Rio, tô doido pra assistir o The Who. Você entende? Gente, eu não quero ver mais nenhuma banda.
Aí, eu pensei nisso também.
Eu não quero ver mais nenhuma banda, eu quero assistir o The Who. Você entende? A gente ouve muito coisas que a gente não viveu. É, Cazuza, eu era muito pequeno quando o Cazuza fez sucesso efetivamente. Eu não vi o Renato Russo, entendeu? Embora.
A gente tinha, em média, a gente tinha 10 anos de idade.
Exato, então. No máximo 10 anos de idade. O máximo que a gente vai lembrar ali como ícone é o Mamonas, pela idade que a gente tinha. Então, para essa juventude, a gente não tem um ícone que esses caras possam, tipo, falar rock and roll. Então, isso ajuda, no caso também, no enfraquecimento do rock.
Não, eu fico pensando se não é por esse motivo, agora que você falou, eu fiquei pensando aqui. Que tem uma juventude que... A juventude que não deixa o rock morrer, né? Pelo que eu vejo, assim, no meu contato com os jovens e tal, é uma galera que é mais hardcore, punk rock, sabe?
É um pessoal que gosta desse som mais pesado e tem essas atitudes assim... Não sei se eu poderia dizer assim, consequentes, mas é um pessoal que tem umas atitudes mais extremas, assim, né? Sei lá, pessoal que bebe muito, galera que gosta dessa vida mais extrema, assim, que tem esse quê do rock and roll. Se de repente, assim, esse pessoal não se identifica tanto com essa vertente do rock, que não é uma vertente deprê, não é a vertente romântica, também não é a vertente da ostentação, que era do hard rock, mas é essa do punk rock, da revolta e de você viver essa vida em consequência também para mostrar que você não faz parte daquele sistema, sabe? Uhum. Justamente por uma falta de uma pessoa assim. Eu não sei se isso atrai tanto essa juventude que busca o rock por causa disso, porque nós não temos uma pessoa que faça isso. Então nós vamos fazer nós mesmos, sabe? Porque nós estamos tão desacreditados assim. Então vamos dar um exemplo para ver se incentiva, sei lá.
Você falou uma coisa que eu acho engraçado. A gente pensa, parando pra pensar, o rock tem ciclos. Por exemplo, na década de 70 a gente teve ali o movimento, vamos botar assim, da música rock sendo psicodélico. Aí depois a gente veio com hard rock, farofa, né, sobretudo. E a gente depois, nos anos 90, viu o grunge. Nos anos 2000 ali, mais no começo dos anos 2000, tivemos o nu metal. E mais pro final, agora, tivemos o emo, né? Mas assim, depois disso, acabou? Eu não vejo mais nenhum tipo de movimento. Cara, vamos parar pra pensar. A última banda que faz sucesso de verdade hoje, assim, que consegue vender, chamar atenção, é o Muse.
Então, olha só, eu acho que assim, a gente teve esses movimentos, mas assim, nessa época do nu metal, um pouco depois e tal, a gente tinha coisas paralelas, né? Aliás, a gente teve uma coisa paralela o tempo inteiro, desde sempre, que era o pessoal do outro lado do oceano, assim, né? Os britânicos, eles foram lá pelo lado deles de maneira diferente. Eles eram uma outra coisa, o tempo inteiro eles eram outra coisa, diferente dessas outras coisas que você falou. E eles seguiram a sua própria trajetória.
Mas aí você tá falando de onde o rock nasceu, então...
Então, sim, mas assim, a gente tinha o new metal, mas ao mesmo tempo a gente tinha várias outras coisas. E principalmente vindo dessa galera. Assim, eu digo isso porque nessa época, né, de início dos anos 2000 até 2010, era o tipo de rock que eu escutava. E que aí eu acho que foi o início do fim. Que assim, sabe? Começou essa galera super deprê e tal. Que vinha daqueles cantos, né? Pro lado do mundo. Mas que começou lá no final dos anos 90 com aquele Britpop, né? O Oasis, o Blur, aquelas bandas assim. E eles foram seguindo um caminho deles, assim. Que não teve nada a ver com outras pessoas. Apesar de, por exemplo, ter influenciado bandas que vieram depois. Que ninguém sabia que eram americanas. Que nem aquele pessoal que cantava Somebody Told Me. Eu não sei o nome dessa banda, esqueci.
The Killers.
The Killers. Isso, The Killers. O cara fazia um sotaque que nem era dele, mas o cara, sei lá, do Kansas, assim.
Kentucky. Las Vegas.
Sei lá.
Las Vegas.
Aí o maluco ficava cantando britânico lá. E pô, vocês são um interiorzão, pois é, nós somos. Mas... Aí lembrei do Information Society, né? Que também foi a banda de New Wave, sei lá, de música eletrônica dos anos 80, que, pô, nada a ver, também era de um lugar assim, sabe? Tipo, pô, sei lá, do Texas, aí existe um maluco que fazia um som igual dos britânicos, assim. Assim, até onde eu pude acompanhar do rock, eu acho que o rock que ficou, vamos dizer assim, mais mainstream, né? Ficou menos underground, foi esse rock de lá. Assim, o rock de cá, digo assim, americano, basicamente, norte-americano, né? Realmente, eu não sei em que pé anda, me parece tudo muito pasteurizado, muito plastificado, tudo muito igual. Os que conseguiram se diferenciar um pouco foram as bandas de lá, as bandas britânicas e vizinhas.
Que ainda são visíveis, né? É isso mesmo.
Mas essas bandas ficaram muito ligadas com o pessoal alternativo descolado, que hoje a gente chama de hipster e antigamente chamava de indie. Era esse
pessoal
que eu
ouvia. Concordo
com
isso. Eu não concordo com isso porque a final do 2012, né? Que foi o encerramento, festa de encerramento das Olimpíadas. Foi basicamente rock. Muse, Tudo bem que todo mundo vê, né?
Não, gente, Muse é uma dessas bandas.
Então, assim, tô falando que, tipo, foi pro mundo inteiro.
Sim, mas olha só, isso de lá, eu não sei como é que é a cena do Muse, que cena o Muse se encaixa lá na terra dele, entendeu? Agora eu tô falando pra cá, aqui.
Ah, sim.
Ele se encaixa nessa galera. Nessa galera que, tipo assim, é diferenciada, que escuta essa música, sim, sim. Entendeu? É from UK. O Muse não é uma banda que, tipo assim, tu chega pro cara que gosta de Paralama do Sucesso aí, pô, maneiro o Muse. Entendeu? Não é o tipo de pessoa que você espera.
Rock in Rio 2013, eu fui só pra ver o Muse. Você tá me chamando de...
Infelizmente, nós constatamos hoje que sim.
Não, mas olha só, na boa... Cara,
não,
muito
puta banda,
rock and roll. Muito rock and roll, som muito pesado. Eles até tocaram um trecho de uma música do Rage Against the Machine. Qual foi a música mesmo, cara? Eu esqueci. Freedom. Foi muito foda, cara. Uma banda muito boa mesmo. Assim, foi... Tipo, valeu a pena mesmo. Valeu a pena.
Arctic Monkeys, né?
Adoro Arctic
Monkeys. Não são exatamente bandas ruins, não. Não tô desfazendo as bandas, não. Mas eu acho que essas bandas ficaram muito ligadas a esse tipo de público. Pelo menos aqui, no Rio de Janeiro.
É a nossa realidade.
Onde eu escuto esse tipo de música é nos lugares que essas pessoas frequentam.
Lugar que você falou em televisão, tem uma... Na... Canal 42, qual é mesmo?
Multishow.
Na Multishow tem um programa chamado Cena Londres, que fala um pouco sobre bandas menores, né? Mas que fazem muito sucesso lá e não fazem sucesso nenhum pra gente, né? É uma boa também pra gente descobrir bandas novas. Mas são todas, sinceramente, muito parecidas. Ou é muito eletrônica, ou é muito Travis. Será que você me entende? Entendeu?
E também tem isso, né? Eu acho que também tem muita banda hoje em dia que a gente não consegue nem dizer o que, que a banda é. Tipo assim, você é o quê?
Mas isso faz parte da revolução do rock que vai acontecendo aos poucos.
Tem,
né?
Artistas que... Eu até tava comentando uma vez com um amigo meu, pelo Facebook mesmo. Ele falando assim... Ah, qual rock... Sei lá, vamos dizer... Ah, rock dos anos 80 que você gosta. Aí as pessoas lá respondendo, aí eu respondi uma banda... Aí ele falou assim, ah, mas isso aí não é rock. Eu falei assim, cara, mas aí depende, porque anos 80, tudo podia ser tudo ao mesmo tempo.
Você tá falando do New Order,
nada.
Né? New Order a gente não sabe se é rock.
Não, não era o New Order, era uma outra banda, mas assim, que em momentos, vamos dizer, isso é New Wave, né? Não era nem o New Order, não. Era... Flock of Seagulls. Eu lembrei dessa banda. Olha só. Não, vocês com certeza já ouviram a música deles, que é I Ran. And I ran so far away. O cara tem um topete assim, pra baixo. Ele tem um baixo. É, isso aí. Mas pra, assim, eu acho rock, cara. Os caras estão tocando rock. Eu sei que é New Wave, mas não é um New Wave tipo Sweet Dreams, por exemplo.
Exato.
Né? Ou igual alguma música ou outra do New Order, sei lá, Blue Monday. Mas é rock, é um New Wave rock, né? Então, assim, tem bandas hoje em dia que, assim, tem alguns momentos que a gente pode dizer que são rock. E tem outros que não, que são outra coisa. E outra coisa que eu não sei nem dizer o nome, não sei que nome tem esse tipo de ritmo. Eu sou de outra época.
Porque o que acontece é que a gente tá passando por um momento em que o rock não tem mais, assim, a gente tá... As bandas que estão fazendo coisas novas, a gente não sabe determinar. Isso é muito coisa da época, né? Depois de um certo tempo, a gente vai parar e vai analisar e vai dar algum nome pra ela. Eu acredito que... Hoje em dia a gente chama tudo de alternativo e pronto.
Justamente, indie.
Tá bom, indie alternativo, enfim... Entendeu? Então, tipo assim, existe sucesso pro rock, só que não tá no mainstream. Rock hoje não é pra todo mundo. Na verdade, nunca foi, só que agora não toca mais na rádio. A gente não tem um representante no Rio de Janeiro de uma rádio rock que possa levantar a bandeira pra gente. bandeira daquilo que a gente gosta como rock, que a gente conhece como rock. A gente fica relegado, por exemplo, tocar uma música um pouco mais romantizada nas rádios de música em geral, né? Rádio de música como JB, entendeu? Que eu gosto muito de ouvir.
Ou então nessas FMs que tocam essas músicas light, assim.
Exato, mas aí vai tocar uma música muito mais
que
branda.
Toca, tipo, Flock of Seagulls.
Vai tocar muito Dire Straight.
É.
E então, a última pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês. E aí, tem saída pro rock voltar a ser mainstream? Existe alguma possibilidade do que a gente vislumbra hoje como sociedade, como indústria, do que a gente conhece como indústria? Pro rock voltar, existe alguma saída?
Eu acho que não, galera. Ficar de saco cheio dessas paradas aí que tocam. Entendeu? É uma coisa, mas vai ser natural. Uma hora isso, né?
É sazonal, né?
É sazonal, velho. A galera vai ficar de saco cheio. Vai ficar de saco cheio do sertanejo, do... E aí vai.
Mas vamos pensar que o rock já morreu outras vezes pra muita gente, né? Por exemplo, o pessoal pensava que Kiss ia morrer na virada ali da década de 80, ainda morreu. Deu um tempo, mudou um pouquinho, mas tá aí. Entende? Tipo assim, o rock não vai morrer. Não vai morrer nunca. Porque existem muitas bandas de rock no underground. Entendeu? O que faz as festinhas pequenas é o rock. Para pensar nisso. Tudo bem, as festinhas pequenas de rock, né? Vamos botar dessa forma. Você quer ouvir uma banda? Você não vai ouvir o cara tocando, sei lá, pagode, as mesmas músicas que você ouve na rádio. Então, tipo assim, o rock tem que mexer muito disso, de chamar as pessoas pra curtir o cover, aquilo que as pessoas já estão confortáveis, e ouvir coisas novas.
Mas isso, hoje em dia, facilitou um pouco a tecnologia, que o cara pode fazer um show dele de cover e fazer o jabá dele e botar o som dele online, entendeu? Antigamente não, você tinha que conhecer a banda, tô passando aqui no show, o cara toca uma música autoral dele e a galera curtir, correr atrás e pegar fita, cassete, igual era antigamente.
Sim.
Hoje em dia o cara tem esse espaço, entendeu? De conseguir disponibilizar o som dele, ele toca o cover. Mas, às vezes, o cara é um bom músico, sim, às vezes, sim, o cara... É,
e pode, cara, os melhores músicos estão no rock. Por incrível que você possa parecer, muitas dessas pessoas que tocam nessas bandas, Vaz de Safadão, música, enfim, que fazem sucesso hoje, são muitos do rock.
Porque gente... que são a cozinha da...
Exatamente. São pessoas que a gente não sabe o nome, mas sempre estão presentes. Muitas pessoas hoje estão relegadas a ficarem no YouTube, ouvindo músicas de YouTube... ou pelos agregadores de música, certo? Se você não chegar a um desses dois, não vai, cara. Mas alguém tem que apresentar pra ele, tipo assim, cara, ouve isso aqui, entendeu? Pra que você possa ouvir e falar, isso aqui é bom, vou continuar ouvindo, vou saber onde que essa pessoa, onde que essa banda faz shows, quando vão fazer shows. E também outra coisa, não adianta, cara, o rock no Rio de Janeiro é fraco. Para assim, o cenário do rock é um pouco mais fraco do que o rock do cenário de São Paulo. Então, tipo assim, não tem... Bem, eu não conheço mais tantas casas de rock como antigamente, quando eu tocava. Então, tipo assim, também tem do empresário pequeno a querer chamar público fazendo essas pequenas festas de rock. Entendeu? Para que possa chamar atenção e assim chamarem novas bandas e assim vai.
Ah, posso fazer um relato aqui? Primeiro sobre o que você falou da coisa da tecnologia que vocês falaram. Eu acho que assim, a tecnologia tem o seu pró e o seu contra. Porque se tem um problema, se tem uma facilidade que ela proporciona, é você se jogar no mundo. É muito mais fácil você fazer isso agora do que fazer isso há 30 anos atrás. Agora, se também tem um problema, é... justamente o mecanismo de busca dessa tecnologia, sabe por quê? Quando você usa o YouTube sugere coisas pra você, e assim, ele decide de certa forma pra você o que você quer. Então, se você não procurar, você nunca vai achar, porque ele nunca vai te dizer. Você entendeu? Ele sempre vai repetir sugestões similares lá pelos mecanismos lá que eles têm, os algoritmos e tal, que nunca vão chegar a alguma coisa diferente. Então, assim, ele te obriga a ouvir sempre
as mesmas
mais coisas do mesmo.
Então, aí precisa de que alguém que conheça a banda por algum meio apresentar pra outro. Então, muito voltou a ser muito por boca a boca.
É como se você estivesse trocando cassete.
Exatamente. Aí a diferença é que agora tá tudo online.
É um contrassenso, né? Você tem muita tecnologia, porém, a tecnologia, ela te obriga a ouvir sempre a mesma coisa.
Exato.
E mesmo você tendo, você precisa do ser humano pra te apresentar outras coisas.
Então, se a rádio já determinava aquilo que a gente tinha que ouvir, agora mais ainda. E não tem como a gente sair do nosso, daquilo, do nosso comodismo, né? A tecnologia nos trouxe o comodismo de ouvir sempre as músicas que a gente gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de Iron Maiden, cara. Se eu for colocar Iron Maiden lá e ficar ouvindo Iron Maiden, Iron Maiden, Iron Maiden, daqui a pouco o máximo que vai surgir ali vai ser Halloween, entende?
O máximo.
Então, tipo, também tem muito desse boca a boca que a gente precisa fazer. Não só ficar sentado escrevendo, tem que divulgar também as pessoas, para as pessoas poderem ouvir, né? Tem alguma saída?
Ai, não sei. Minha esperança está nos jovens. Não sei, eu espero que eles levem pra frente o que eles
pra
estão
mim,
fazendo.
Pra tem saída sim, cara. Como eu falei várias vezes aqui durante o programa, cara, eu vi garotada em shows. E a garotada tá curtindo muito, a garotada tá empenhada no rock and roll. E foi muito maneiro mesmo, muito maneiro. Cara. Assim,
a garotada que curte já o rock and roll, tudo bem, é uma parcela pequena, mas... Não, por isso que o rock and roll não vai morrer, mas tem uma ascensão, a gente consegue vislumbrar uma ascensão mais pra frente do rock? Voltar a ser mainstream?
Acho que pode. Sei lá, alguns anos atrás o NX Zero era mainstream. Aqui no Brasil, o Fresno.
Então, mas eles eram os últimos.
Como é que era o nome?
Fresno.
Mas eles eram os últimos.
Como é que era o nome da CPM 22, né? Era nessa.
Era já é um pouco antes. É. Já de nos
ajudando. Júnior também, uma época.
Então, será que a gente vai ter que esperar, por exemplo, algum ícone maior morrer, por exemplo, Axl Rose morrer, pra gente, no caso, ver um. Porra! Guns N' Roses, vamos ter que fazer alguma coisa do Guns N' Roses e assim formar novas bandas daquele estilo, sei lá.
Gente, mas eu acho que essas assim, essas nunca morrem. Tipo, o Guns é uma coisa tão jovial, tão jovem, assim. Eu vejo jovens que gostam de rock, gostando de Guns, como se fosse, assim, o meu primo que tem 40 e tantos anos e ele gostava
Funkeiros
de Guns.
Funkeiros gostam de Guns.
Sim, e é uma coisa que, assim, sei lá, Guns é uma coisa assim, se você gosta, você tem que gostar muito, sabe? Que nem ele fala, eu beijaria o Axl Rose na boca, eu amo esse homem. As pessoas são assim quando gostam de Guns, é impressionante.
Não.
Agora o que eu fico pensando, agora falando sério, assim, eu acho que a esperança no jovem sim. Mas eu fico pensando que, assim, eu acho que a única forma do rock é não renascer porque ele não morreu, mas ele voltar a ser mainstream, é o mercado vendo o rock novamente uma oportunidade de vender, sabe? Eu talvez não tenha nada a ver com o que eu tô falando, mas talvez tenha. Mas o que eu tenho reparado muito é que a gente faz aquela coisa do revival, né? A gente vai voltando com modas e coisas assim. E agora voltou a moda dos anos 90, né? E eu passo nas lojas, nas vitrines das lojas, grandes lojas de departamento, a preços populares que dividem coisas em 8 vezes e tal. Caraca, eu olho assim e falo, nossa, quando eu tinha 10 anos... Era o tipo de roupa que eu sempre quis vestir, porque eu via seriado americano, as pessoas se vestiam assim, sabe? Que era aquela moda grunge, né? Um pouco grunge, um pouco rock and roll. Anos 90 tem muito essa pegada, assim. E tá tudo na vitrine aí, quer dizer, agora tô me realizando, né? Comprando todas as roupas que eu nunca pude usar quando eu era criança, porque eu era criança também. Agora eu tô usando adulta. Eu não sei se a volta dessa moda, da estética... pode fazer voltar o som, sabe? Eu não sei se o mercado percebeu que, de repente, pode ser lucrativo também. Porque tá sendo lucrativo vender roupa, quem sabe é lucrativo vender música.
É, caraca, você falou uma coisa muito interessante, porque o rock vendia roupa.
Sim.
Nem que seja camisa preta, mas vendia roupa. O que foi, no caso, então, o punk nos anos 70, vendendo roupa de couro, né? O apelo talvez seja realmente essa questão da moda, né? Voltar a ter uma moda rock. Cara, até hoje se vende camisas com emblemas rock, falando sobre rock, Raul, seja lá como for.
Cara, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Mas eu acho que todo homem já passou por isso, né? O rock acho que tá naquela fase, sabe aquela fase que tu não pega ninguém? Que tu tenta. Caraca, nada.
Rock está celibatário.
Será que é alguma coisa de errado comigo? Mas tu vai, sempre há esperança. Não tem nada de errado, é só uma fase. Rock and roll tá nessa fase.
Não escolhi esperar, mas estou esperando.
Então, gente, vamos finalizar esse programa. É, para finalizar o programa, eu, dessa vez, eu, como forma de encerramento, geralmente eu peço uma consideração final, mas dessa vez eu vou pedir como consideração final se vocês podem nos apresentar aos nossos ouvintes, aqui a gente, a mesa mesmo. Vamos apresentar três bandas de rock para a nossa audiência, né? As bandas que a gente gosta, que a gente quer que eles ouçam, que eles possam ouvir. Então vou começar aí, Marreta. Fala pra gente aí, três bandas de rock.
Então tá, assim, bandas novas.
Como
ou...
você quiser, meu amor. Bandas de rock.
Cara, a gente não citou o nome dessa mulher aqui, mas essa mulher era foda. Muito rock and roll. KCL.
Bravo.
Então a sugestão de música é ST. Não sei se tinha... Mas a versão acústica dela era... Que tinha outro, vários elementos também, até, acho que até de flamenco, sei lá... Pô, muito maneiro. Cara, eu justamente na época eu era mais fã dela, ela morreu. E aí eu, por isso que hoje em dia, todos os shows que eu quero ir, eu gosto dessa banda, eu vou. Porque assim, não pode acontecer.
Pode ser a última vez, né?
O Rancore, né, é uma banda da nova geração que eu gosto muito. Né, e esse último show que eu vi foi foda. Eu recomendo, tem uma música que o nome é Planto. É uma música meio... A letra... Acho que fala de uma coisa meio existencial, mas... Também de rebeldia, assim. E... É um... Né, como última sugestão... É uma música do Barão Vermelho. Só que da época do Cazuza. Eu gosto de escutar ela na voz do Cazuza. De preferência do Rock in Rio 85, que é Pro Dia Nascer Feliz.
Ah, a primeira que eu recomendo é Geração Platão.
Nem sei onde que as pessoas vão ouvir essas músicas, mas tudo bem.
Vão ter que providenciar o demo agora, vai vazar. Então, assim, a primeira banda que eu vou recomendar é uma banda antiga, assim, né? Que nem a da minha época, de antes da minha época, quando eu nasci, ela já existia, uma banda nacional... Que eu fui ao show e, assim, eu não dava nada pelo show e foi muito maneiro. E eu acho que eu iria em outros. Foi o Biquíni Cavadão. Nossa, que show maneiro, cara. Aquele maluco é muito louco mesmo.
O Bruno.
Muito bom. Muito, 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 muito bom. Muito divertido. E quem estava presente se divertiu demais,
já vi,
sabe?
Eu só assisti um show.
Eu só assisti um e foi muito bom. Muito bom. Outra banda que eu vou recomendar, que é a banda da Discord, pelo menos na minha época de criança, quando eu descobri a banda, ninguém tinha coragem de dizer que gostava dessa banda em público, porque era mico, mas hoje em dia eu já vi que o Juvenis põe no Facebook, nas redes sociais, trechos de letra, e eu fico assim, não é mais vergonha gostar de Engenheiros do Havaí.
Hoje eu não sei qual é a implicância de Engenheiros do Havaí.
Eu posso sair do armário e falar que eu gosto de Engenheiros desde sempre. Sempre gostei, desde criança. Aprendi a ler, lendo e li os encartes dos discos. Meus primos tinham LP, assim, LP do Papel Pop, LP do, sabe? E aí depois de grande eu comprei os CDs.
Você já foi em shows do Engenheiros?
Já.
Muito bom.
Fui em show e foi, assim, a maior decepção da minha vida, porque o Gessinger não quis tirar foto com as pessoas.
Ah, eu vi um show no...
Até hoje eu não perdoo ele por isso.
Aí, no Olimpo. No Olimpo. Caraca, aí. Showzaço. Eles fizeram uma versão de Papa é Pop, muito maneiro. Cara. E também vi no... Rock na Rua, na Praça do Canhão.
Sim, sim. Era muito
na
boa
época
aquela
daquela,
época, né?
Daquela música, quem são eles? Caraca, muito rock and roll.
Terceira do plural.
Cara, a galera indo pra Praça do Canhão, pegando ônibus, entrando pela janela. Tem uma ótima lembrança do Engenheiro.
E a outra banda que eu vou recomendar três bandas nacionais. E a outra banda também, agora você falou da Praça do Canhão, eu lembrei que ela me marcou muito, vou até falar, citá-la. Que é o Ira, que também era outra banda que quando eu comecei a me aventurar mais no mundo do rock, assim, conhecer outras coisas, né? Além de Engenheiros do Havaí. É uma banda que no início eu não sei porque eu não ia com a cara da banda, assim, ela não me apetecia de alguma forma, não sei o que que tinha, assim, eu não ia com a cara, eu não sei porque eles eram de São Paulo, aí eu tinha aquela coisa, sabe? Mas aí depois eu parei pra escutar e nossa, eu comecei a gostar muito de Ira, sabe? Mas muito.
Eu tenho um CD até hoje do Ira.
E aí eu lembro que eu fui nesse show da Praça do Canhão que eles fizeram lá. Foi incrível, porque assim, pra quem não sabe, não conhece Rio de Janeiro, não conhece a Zona Oeste, etc. A Praça do Canhão é uma praça que fica em frente a um quartel que toda essa área aqui das redondezas de Realengo, Vila Militar, Magalhães, é uma área altamente militarizada, né? Desde sempre temos quartéis aqui. E na época o quartel ainda funcionava. Hoje em dia ele está se desativando, mas na época do Rock na Rua ele funcionava. E aí eles cantaram aquela música, né? Eu tentei fugir, não queria me alistar, eu quero lutar, mas não com essa farda. E assim, foi muito legal.
E tem uma outra música que acho que eles lançaram nessa época, que eu acho muito maneira, cara. Que ele fala que a lua parece com a bandeira da Turquia. Quase que ele não consegue rimar. Mas é muito melhor.
Bom, eu tenho três bandas. Duas que eu conheci recentemente. E a Tassi vai me zoar, né? Vai falar que eu sou adolescente, né? Tudo bem. A primeira é uma banda dinamarquesa que eu conheci há pouco tempo. Que é muito legal, gostei bastante também. Chamada Volbeat, que por incrível que pareça, eles são da Escandinávia, mas não tocam o black metal.
Né? Esses não tem problema com a igreja católica.
Não tem problema, eles não queimam a igreja. É um som bem legal. Tem uma outra, uma banda americana chamada Trivium, que eu já conheço há algum tempo também. Eles têm uma pegada legal, algumas músicas lembram algumas coisas antigas. E a última clássica é a Black Label Society.
Clássica.
Peça muito boa com o Father Zach Wild, guitarrista do Ozzy. Essa aí também eu gosto muito de escutar.
Muito bem. Pô, fiquei até arrepiado. Né? As minhas três indicações como consideração final, eu sou um pouco mais classicista, né? Eu sou um retardado. Vou falar primeiro de uma banda que eu adoro, brasileira, de ska, Paralamas do Sucesso. Minha banda favorita brasileira. Impressionante como esses caras conseguem fazer ainda um som que agrade a todos, praticamente. Um som bem pop, rock bem pop, mas que agrada a todos. Toque novela, enche o saco. Mas é lindo, eu acho muito bom, muito bom. As letras muito bem pensadas. É o estilo realmente geração Platão, entendeu? Muito bem pensado, só que o cara da bateria toca muito mais.
Sim, concordo.
Uma outra é a minha banda do coração, Iron Maiden. Acho que mais clássica do que isso, talvez só o pessoal lá do começo do metal. É minha banda do coração, porque eu não gostava de metal. Eu gostava de metal, mas não gostava de Iron Maiden, porque eu pensava que era uma outra coisa. Mas depois que você entende, ouve primeiro a voz do Bruce Dickinson, e aí você entende que realmente por que o British Rock é tão especial, né? E pra finalizar, também uma banda britânica mais nova, que eu gosto bastante também, passei no começo desse trabalho novo que eu tô agora, ouvindo muito, é o Arctic Monkeys, que brincadeira, como esses caras são inventivos. Pena que não tem o devido valor, vieram um álbum fraco agora nesse último álbum, mas cara, eles são muito inventivos, eu acho demais. Balaclava é uma música fenomenal, na minha opinião, cara. É de realmente a gente poderia parar pra ouvir. Encerramos, meninos?
Encerramos.
Então,
eu vou dar uma sugestão.
Dê sim, Maeta. Você pode.
Pra...
O programa é seu também.
Terminar o programa, quando você fizer a edição lá.
Ótimo.
Terminar com essa musiquinha. Uma sugestão.
Tudo bem.
A banda que vai estar no Rock in Rio, você falou, que eu acho pra caramba também, The Who. Oh! Baba O'Reilly.
Adoro Baba O'Reilly.
É só esta... O rock and roll remete muito à juventude, né? E essa... Essa música no final...
Teenage Wasteland.
It's Only Teenage Wasteland. Tipo, né? Wasteland. Tipo, aquela terra perdida da juventude. Tipo...
Peter Pan.
Aquela... Não, mas aquela época, né?
Não sei se a galera aqui da mesa já passou, né? Eu, na época de juventude, eu passei por isso, né?
É um cara muito velho.
Não, mas... Não, assim, na época de juventude é uma época que tu... Cara, tu não tem noção de nada, não sabe? Tu...
Você o fica naquela mais parada, engraçado.
Assim, né? De não saber o que... Você não sabe o que vai ser, o que... Não tem muita... Não tem muito, muita perspectiva, né? Do que pode acontecer na tua vida, assim. Acho que tem...
E o rock é muito jovial, né, cara? Pelo menos pra nossa cabeça, assim, pra época, rock é remetido à juventude. Hoje é coisa de velho.
Tem rock que já nasceu coisa de velho, né?
Os farofadas são coisa de velho.
Não. Ah. Isso não nasceu de velho, isso nasceu coisa de jovem. Ficou velho. O rock farofa é aquele tiozão que acha que é garotão ainda.
Você quer ver? Você quer ver um exemplo de. O um exemplo de rock de farofa? Cara, é só pegar a cara do vocalista do
Twisted Sister.
Cara, aquilo ali é um rock farofa, não. Cara. É o hard rock farofa.
Agora,
cara.
Sabe o rock que já nasceu velho? Pink Floyd, por exemplo. Quando ele canta aqui, "The sun is the same in the relative way that you rolled." Aquilo ali, pra mim, é o verso mais velho
olha
do mundo.
Olha só. Vocês ficam me zoando de coroa, eu sou mais velho aqui da galera. Ah, que o rock é coisa de velho. Eu vou terminar com uma frase de Facebook. Eu não sou velho, eu sou clássico.
Ótimo. E enfim, muito obrigado, meninos. Vamos terminando esse programa. Por mais uma vez, obrigado por vocês fazerem esse programa brilhante. Espero que todo o público goste. E espero também receber dessa vez, por favor, gente, mande comentários. A gente anseia em ler comentários aqui no programa, no Fatorial Talk, sobretudo. É, vocês podem, no caso, como eu já falei, mande pra gente. Se não quiser por e-mail, que é uma coisa de velho, pode mandar lá nas redes sociais, pode mandar lá no Facebook. É,
no Insta.
facebook.com/fatorialview ou no Twitter, se quiser, @fatorialview. E é isso, gente. Eu quero deixar essa pergunta pra vocês. Realmente, vocês, pra vocês, ouvintes, o rock morreu. Muito bem, até a próxima, galera. Valeu!
Teenage wasteland, it's only teenage wasteland.
Vou falar em Geração Platão. A Geração Platão só não conseguiu fazer sucesso efetivamente, na minha opinião. Pra quem não sabe, Geração Platão é a banda que eu tocava, que tem o pessoal que... É, Divaldo Cruz que toca lá, eu tocava com eles. Só não fez sucesso porque não teve CD. Porque não fizeram um álbum, não disponibilizaram, entendeu? Até tem um demo, mas é muito, muito simplificado. Então, tipo assim, falta essa questão da cara tapa de algumas bandas, de botarem sua cara e tentar, né... Enfim, ficar conhecida de uma...
Expor, né?
E ficar conhecida, mesmo que seja no underground. Mas eu acho que isso já acontece. O problema é que a gente não tem acesso.